Gente, vamos orar então para a gente começar? Senhor Deus, nós te entregamos essa manhã, te entregamos o nosso coração para que o Senhor possa falar conosco, te entregamos a nossa mente, não deixa que não haja distrações, não deixa que hajam distrações na nossa mente nessa manhã, que o Senhor possa acalmar o nosso coração e que tua voz possa ecoar através da minha vida, que seja a tua voz falando em nome de Jesus. Amém. Então hoje é um domingo de manhã, né? Calma, ainda não é a pregação de Páscoa, né? Nessa uma manhã como essa, né? Essa eu vou deixar para o pastor, né? Mas em um domingo como esse, então, uma semana antes, estava iniciando ali a semana da Páscoa, praticamente, né? Em Israel. E você tem várias coisas acontecendo. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê principalmente o Evangelho de João pegando essa última semana ali de Jesus, e ela foi bem intensa. Então, se a gente for ver, os quatro evangelhos contam sobre essa última semana. João dá uma, coloca uma lupa um pouco maior ali, né? Mas o negócio estava fervendo em Jerusalém. Por quê? A gente assiste The Chosen lá e já vê os fariseus mandando cartas uns para os outros. Olha, tem um cara aqui que é meio que curandeiro aqui na região, na Galiléia. O cara ressuscitou um morto aqui. E eles começam a trocar as cartas ali. E isso chega em Jerusalém. Então, havia grande expectativa a respeito do que Jesus faria nessa festa de Páscoa aí. E ele chega ali na região de Jerusalém já uma semana antes, tá? Então, nessa última semana o negócio estava bem intenso, então haviam expectativas do povo, porque eles estavam falando assim, será que esse cara é rei? Será que ele é profeta? O que, que esse cara é? Havia a expectativa ali dos fariseus também, olha, se esse cara começar a ferver o negócio aqui, vai dar problema para nós com os romanos. E os romanos já estavam de olho ali também, tipo, quem que é esse cara que está chegando? É meio que curandeiro, o povo está achando que ele é profeta, não sei quem ele é. A gente não pode deixar uma rebelião começar aqui em Jerusalém, que senão o negócio vai ficar feio. E a gente vê na história que todas as rebeliões que aconteceram em Jerusalém, tipo, morreu um monte de gente, né? Então, havia toda essa expectativa, e isso vai culminar lá no julgamento que Pilatos vai ter sobre Jesus, em que ele acaba cedendo para que não haja uma revolta grande ali mesmo, Jesus sendo inocente aos olhos de Pilatos ali, né? Então, quando a gente fala dessas expectativas que as pessoas estavam tendo, não era só eles ali, todo Israel tinha uma certa expectativa quanto ao Messias. E cada grupo ali, tipo israelita ali, né? Cada pessoa tinha uma expectativa um pouquinho diferente umas das outras. E a gente já começa, né, a ver isso lá no início dos evangelhos. Então, quando a gente fala de expectativa, a gente tem alguma informação anterior. Então, quando o povo tinha uma expectativa a respeito do Messias, quer dizer que eles já tinham um certo conhecimento das Escrituras e que havia uma promessa de que alguém chegaria para resolver a situação, ok? E a expectativa, então, é baseada numa informação anterior. Então, por exemplo, começou a ventar aqui, né? Começou a ventar e tal. O pinheiro já começou a balançar, a gente já começa a olhar se não vai cair galho e tal. Vai chover o negócio, entendeu? Vai chover porque tá dando vendaval, tá trovoando, trovejando, né? Então a gente já tem uma informação e a expectativa é que chova. Por exemplo, aqui em Blumenau a gente tem o rio. Começou a chover muito tempo, aí o prefeito já coloca o coletinho, né? A gente até brinca lá no GD, que tem por outros motivos também, o prefeito coloca o colete dele, mas ele coloca o seu coletinho laranja lá e já fala, Blumenau, é o seguinte, né? A expectativa é que o rio suba tantos metros. E baseado nas informações que a gente tem, existe uma expectativa de que tal rua e tal rua vai ficar alagada. Então a gente tem uma informação anterior e a gente projeta isso. E com Jesus era a mesma coisa. As pessoas tinham algumas informações dele e projetavam algo a respeito dele, ok? Quem é um exemplo, por exemplo, dessa projeção, né? A gente tem lá em João 1, já no comecinho, um ser humaninho que já tinha um conceito errado a respeito do Messias. A gente já vai entender a história ali. Então, vou pedir para a Rebeca colocar lá, por gentileza, João 1. E ali é onde Felipe chega para Natanael e fala assim, cara, eu achei o cara, achei o Messias, achei aquele cara que a gente estava esperando, e Natanael vai falar assim, é 1:45, tá? João 1:45, então aqui ainda vai ser Felipe falando, né? Felipe foi procurar Natanael e ele disse, encontramos aquele quem Moisés na lei e os profetas escreveram, seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Aí o que que Natanael vai falar? Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí venha e veja você mesmo, respondeu Felipe. Então, na sequência, vai falar assim: Jesus viu Natanael se aproximar e disse, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. E Jesus respondeu, eu vi você sob a figueira antes que Felipe o chamasse. Então, Natanael, ele tinha uma expectativa do Messias, era tipo assim, ó, é certeza que de Nazaré não vai vir, porque de lá não vem coisa boa. E de repente a gente descobre que é justamente de Nazaré, de onde vem Jesus, e Natanael ele fica tão impressionado porque o que o texto dá a entender para nós é que ninguém sabia que Natanael estava debaixo da figueira. Era uma coisa só secreta, ele estava em uma conversa com Deus. E quem era o Deus que ele estava conversando ali? O próprio Jesus estava ali observando as suas orações. Ele fala, eu vi você lá quando ninguém estava vendo, eu estava lá com você e eu vi você. E nesse momento ele fala, meu Senhor amado, eu encontrei mesmo o Messias, né? Então, aqui a gente já tem vamos dizer assim, uma projeção errada do Messias sendo corrigida na vida de Natanael. O próprio João Batista, ele também, apesar da gente cantar assim, das certezas que ele tinha, né, ele fala assim, é esse aqui, é o Cordeiro de Deus, né, é ele que tira o pecado do mundo, a ele eu vi e tal. Na hora que foi passar a faca no pescoço dele, ele fala assim, ó, ele fala para os discípulos, vamos fazer o seguinte, para ter certeza absoluta, assim, ó, eu tenho 100% de certeza, mas para ter 101% de certeza, vamos fazer o seguinte, vocês chegam para Jesus e perguntam para ele se é isso mesmo, se está tudo certo, ou se a gente tem que esperar mais alguém ainda chegar. Então a gente vai chegar lá em Lucas, esse texto está lá em Lucas 7, 21, vou pedir para colocar também. Então João ele faz a pergunta, né? Você é aquele que haveria de vir ou se é necessário esperar algum outro? E naquela mesma hora Jesus curou muitas pessoas, então só para contextualizar aqui, né? Aqui foi a pergunta feita, então não teve resposta ainda. Os discípulos de João fazem a pergunta e a resposta é esse texto de Lucas 7, 21 aí, tá? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades, espíritos imundos e restaurou a visão a muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João, voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda, felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Então o próprio João Batista, como um bom judeu, ele ainda tinha uma projeção a respeito do Messias que não era 100% acurada. E Jesus fala assim, ó, fala para João que eu estou curando, que tá, tipo, os cegos estão enxergando, que os surdos estão ouvindo, que as boas novas estão sendo anunciadas. Diga isso para ele que ele vai entender. Então João vai lá e perde a cabeça tranquilo, vamos dizer assim, né? Ele morre sabendo que a sua missão de anunciar e aplanar os caminhos para o Messias tinha sido cumprida e ele é decapitado por Herodes, né? Numa história bem triste, assim, né? Mas feliz aos olhos de Deus. E é interessante que Jesus fala assim, ó, felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. No caso, para Natanael e para João ali, dois exemplos, tá? Não estou pegando 100% dos homens ali, mas para eles não foi uma ofensa, mas foi uma correção da visão. Mas Jesus ofendeu muita gente, já pensou nisso? Então ele fala assim, ó, bem-aventurado aqueles que não se sentem, né, felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. E João, no capítulo 6, João ele trabalha meio que a gente meio que fez uns blocos assim, das histórias que João colocou lá. Mas em João capítulo 6 vai falar sobre a multiplicação de pães aqui, né? A Ceissa leu ali em outro evangelho, né? Aqui em João 6 a gente tem alguns outros detalhes dessa multiplicação. São os mesmos 5 pães e 2 peixes ali na situação. Mas quando Jesus ele multiplica os pães e os peixes, o pessoal quer ungir ele rei ali na hora. Tipo assim, proclamá-lo rei à força. Então ele vai lá, faz um milagre. Cadê o peixe aí? O que vocês têm aí? Ah, 5 pães, 2 peixes. Então tá. Pega aí, abençoa e espalha. Quando o povo viu aquilo, falou, está aqui o cara, está aqui o... Olha só, eles estão reconhecendo Jesus como aquele quem haveria de vir. Mas ainda existia um conceito errado no coração deles. E a gente vai entender por quê depois. Mas eles estavam querendo proclamar Jesus à força. Então, tem até algumas cenas de seriados e filmes em que Jesus ele começa a sair assim, tipo, me larga, me larga, me larga, e some do meio da multidão e vai orar, some dali. e tipo, tenta se afastar da multidão, porque não era o objetivo de Jesus ali ser rei naquele momento, tá? Então, o que que acontece? Essa multidão aí começou a stalkear Jesus, que a gente fala, né? Começou a perseguir ele. Então ele foi lá, multiplicou os pães e os peixes, ele foi para um lado, de repente, o pessoal, cadê ele, cadê ele, cadê ele? E eles encontraram Jesus, e João, e ali em João 6 vai relatar tudo isso. Quando eles chegaram a Jesus, onde é que você estava, tal, não sei o quê? Aí, lá em João 6, 26, vou pedir para a Rebeca colocar, Jesus ele vai falar bem direto com eles, assim, ó. Eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Era tipo uma espécie de tá chovendo hambúrguer aqui, né? Tipo assim, vocês querem estar comigo aqui porque vocês vão ter pão, não vão mais se preocupar com pão, com peixe, vocês acham que eu vou fazer brotar dinheiro para vocês, assim, do nada. Então, não é, vocês estão querendo vir a mim não pelos motivos corretos, mas pelos motivos errados. E ali, Jesus começa em um embate, num diálogo com eles ali, e eles começam a ficar nervosos com Jesus. O mesmo Jesus que eles quiseram proclamar rei, ali no início do capítulo 26, quando ele multiplicou, é o cara, é, chamo ele aqui, né? Ele começa a entrar em um embate, e algumas coisas começam a ofender eles. E Jesus fala assim, ó, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. É engraçado que ele faz um paralelo aqui, com a mulher no poço, né? Lá em João 4 também, que ele fala assim, ó, quem beber dessa água aqui nunca mais vai ter sede. E ela crê e sai correndo, né? E aquilo ali muda a vida dela. Mas quando Jesus está com a multidão aqui, ela lá com a mulher samaritana, e aqui ele está com o próprio povo de Israel, e eles estão falando assim, olha, que história é essa aí de você é o pão da vida? E Jesus fala assim, ó, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Desse cara, como assim? O cara é um vampiro aqui, um canibal, o que, que é isso, né? Eles começam a ficar confusos a respeito do que Jesus está falando, e aquilo começa a ofender eles profundamente. E eles falam assim, ó, esse aí não é Jesus, o filho de José? Aí já começa a querer desqualificar ele, porque antes ele era o rei, né? A hora que ele estava, tipo assim, quem quer dois de salada? Eu, dá uma de salada lá. Quem quer fritas? Tá, beleza. A hora que ele começa, tipo assim, a falar, ué, mas esse aqui não é o filho de José? A gente não conhece o seu pai e sua mãe, como que ele pode dizer assim, ah, não, eu desci do céu? Porque Jesus fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E as pessoas que estavam querendo proclamar ele rei, falam assim, como que ele pode dizer isso? E lá, já mais no final do capítulo 6, olha o que o texto vai falar no versículo 60. 6:60, por gentileza, Rebeca. Muitos de seus discípulos, aqui não é o grupo dos 12, porque a palavra fala que Jesus tinha os 12 e muito mais pessoas, né? Aí ele fala assim, ó, muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Olha que interessante, não só o povo que aceitou o alimento ali naquela ocasião em que os pães e peixes foram multiplicados, mas as pessoas que andavam com Jesus desde antes daquela situação, elas chegam nesse momento e ouvem Jesus falar isso, e eles falam assim, ó, isso que você está falando é muito para mim, eu não sou capaz de aceitar isso. E lá no versículo, no versículo 61, por gentileza, Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? E lá no versículo 66, eu vou pedir para a Rebeca colocar, nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então, olha só que interessante, o capítulo 6, ele começa com um milagre incrível, de falta de alimento, né? E Jesus, ele supre aquela falta de alimento, de repente as pessoas querem proclamar Jesus rei, elas começam a perseguir ele, não é a intenção dele ser rei naquele momento, então elas começam a perseguir Jesus e de repente no final de tudo isso, parece que dá a impressão que deu dois passos para trás, né? Ele começou, vamos conseguir bastante gente, daí vai lá, consegue, a hora que ele vai lá e fala o que tem que ser falado, não, isso aí é demais para mim, isso me ofende e mesmo eu sendo seu discípulo, eu não vou mais seguir você. Porque essas pessoas tinham um conceito falso de quem era o Messias. Para eles isso era muito ofensivo, não era o Messias que eles estavam esperando. Aí você vai me perguntar assim, tá, Mateus, mas será que isso acontece hoje com a gente? Será que isso acontece hoje? Será que a gente não ergue, por exemplo, um falso Jesus no coração da gente, em que a gente projeta algumas coisas nesse falso Jesus? Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Eu vou colocar o Jesus do senso comum, tá? Para muitas pessoas, o Jesus do senso comum não condena pessoas para o inferno. Você chega para as pessoas lá fora e fala assim, ah, você é crente, tal, não sei o quê, ó, você tem que se cuidar, você precisa vir para os braços de Jesus, você precisa aceitar Jesus, porque senão você vai para o inferno. Jesus? O cara que é o amor vai mandar as pessoas para o inferno. E eu não sou capaz de aceitar essa mensagem. O Jesus que eu creio não mandaria as pessoas para o inferno. Aí você começa a moldar um Jesus que é diferente do Jesus que a palavra conta. Então, as pessoas agora, elas creem elas creem em uma pessoa que tem o mesmo nome, mas não é o verdadeiro Jesus. Para algumas é assim, ó, para muitas pessoas o Jesus do senso comum não condena a prática da homossexualidade, a homossexualidade quanto prática. Então ela vai falar lá, eu não consigo conceber que Jesus condenaria uma pessoa que pratica homossexualidade. Eu prefiro ficar com o Jesus que anda com os pobres, que anda com as prostitutas, que anda com todas as pessoas, que ama todas as pessoas. Mas eu não quero crer nesse Jesus que condena as pessoas que praticam isso. E daí ela ergue um outro Messias dentro do coração dela. Ok? Mais um exemplo aqui, ó. Para muitas pessoas, o Jesus do senso comum não condena a ostentação de bens. Afinal, o que mais Jesus quer é que você seja próspero. Então você seja próspero e ostente todos os seus bens, porque aí você é uma pessoa bem-sucedida. E é uma pessoa bem-sucedida porque você é crente e crê em Jesus, e você só é próspero porque você crê em Jesus. E quem não está sendo próspero tem alguma coisa errada na vida dela. Porque Jesus, ele prospera as pessoas. E não tem problema ostentar os bens. Não tem problema viver uma vida de ostentação de bens. Para algumas pessoas, o Jesus do senso comum não se preocupa com racismo, por exemplo. Não tem problema ser racista, ou é um pecado menor. Ou a exploração do pobre. Ao mesmo tempo em que a gente tem a pessoa que não vê problema em ostentação de bens, tem gente que não vê problema na exploração do pobre ou do privilegiado rico dentro de uma congregação, o que a gente tem visto muito nas últimas semanas, as polêmicas da área VIP dentro da igreja, né? Em que é um problema tanto para quem coloca a área VIP dentro da igreja, para o pastor que colocou, tanto pelo motivo pelo qual ele colocou a área VIP lá. Porque se entra uma pessoa aqui famosa, o tratamento tem que ser diferente ou igual? Aí eu ouvi um pastor falando, gente, pelo amor de Deus, né, tentando se justificar. Então, dois errados não fazem um certo, mas ele fala assim, a pessoa entra na igreja, ela não consegue ir no banheiro porque querem tirar foto com ela. Ela não consegue erguer as mãos e adorar porque as pessoas querem tirar foto com ela. Aí eu sou obrigado a colocar uma área VIP dentro da igreja. Entendeu? Dois errados não fazem o certo. Então você tem lá a igreja tratando bem, com a sua justificativa, né? Tratando bem o rico mais do que o pobre, com até coffee break às vezes, né? Para algumas outras pessoas, o Jesus do senso comum odeia o rico. É o outro extremo. Ele odeia o rico. Se a pessoa é rica, esse aí está perdido, não vai entrar nem no céu, não vai. E ele não está presente nas igrejas, principalmente nas de parede preta. Jesus não vai nas igrejas de parede preta. Se tem iluminação, Jesus já não está no lugar. É tipo 880. Jesus não está naquele lugar. Ele só está nas ações sociais. Sabe onde que eu vejo Jesus? Quando eu entrego um prato de comida para um pobre. Lá na igreja, eu não enxergo Jesus. Então, Jesus dela é um tipo de Jesus. E a gente tem vários exemplos aqui de Jesuses que as pessoas vão elaborando na vida dela e elas vão colocando esse conceito e erguendo um falso Jesus dentro do coração. E essas pessoas, quando elas abrem a Bíblia, elas ficam ofendidas. Então, quando ela passa, por exemplo, pela parte que condena a ostentação de bens, ela fala assim, esse texto eu prefiro não ler. Quando ela passa, por exemplo, pela condenação da prática homossexual, do adultério e de toda a prática da imoralidade sexual, esse daqui eu prefiro passar. Tipo assim, vamos deixar um passar batido nesse, entendeu? Quando a Bíblia condena a acepção de pessoas, isso aqui eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que o cara traduziu meio errado aqui, enfim. Então, quando a gente vai passando por alguns textos que ofendem, a gente prefere censurar eles nos nossos olhos para que a gente consiga ter um Jesus que é mais apaziguador para o nosso coração, moldado ao nosso jeito. Eu vou dar um exemplo aqui de um texto que pega muita gente. Ele fala assim, ó, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Esse é um texto que pega muita gente. Não é uma, nem duas, nem três vezes que a gente vê, por exemplo, um pai ou uma mãe falar assim, eu tenho que amar mais a Jesus do que ao meu filho? Do que ao meu filho? Eu tenho que amar mais a Jesus. Eu amo a Jesus, eu admiro ele. Ele foi alguém que fez coisas tão boas, ele fez milagres, ele curou os cegos, ele trouxe salvação, mas eu preciso amar mais do que o meu filho. Eu demorei tanto tempo para conquistar, eu preciso amar ele mais do que a minha esposa, mas eu amo tanto ela. E Jesus fala assim, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Ah, mas daí ofende. E Jesus fala assim, ó, felizes aqueles que não se sentem ofendidos por causa da minha, por minha causa. Quando Jesus ele fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso ofende. Porque a gente tende a pensar que as outras religiões também elevam a verdade. Mas a palavra de Deus, quando você abre ela e você escuta isso de Jesus, você fala assim, e agora, o que, que eu vou fazer? A gente pode encontrar reflexos da verdade de Jesus nas outras religiões. Mas a verdade plena, Jesus ele fala assim, eu sou a verdade. Não é tipo assim, o que eu falo é verdade, você pode comparar com as outras coisas. Ele fala assim, ó, se você pudesse personificar a verdade, seria eu. Se você pudesse personificar o caminho que leva até a Deus, esse alguém seria eu. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se você pudesse personificar a tua morte eterna se transformando para a vida eterna, isso sou eu. E ninguém vai chegar até Deus se não passar por mim. Então não interessa por onde você acha que as pessoas podem se achegar a Deus. Se não for através de mim, ela não vai chegar. Isso aqui ofende bastante gente. Aí Jesus pergunta, vocês estão ofendidos com isso? Felizes aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa, porque a minha pregação é dura. E quando alguns se deparam com isso, falam assim, essa verdade é muito dura, não dá para te seguir. Eu prefiro ficar com Jesus que salva todo mundo no final das contas. E que não tem problema aqueles que não aceitaram a ele. Essas pessoas vão para o céu também. Eu prefiro ficar com esse Jesus do que com esse Jesus da palavra aqui. Eu prefiro erguer um falso Cristo dentro do meu coração, que eu ainda chamo de Jesus, eu adoro mesmo Jesus. Ah, você conhece a Jesus? Sim, eu conheço a Jesus, eu já conheço ele. Pode ficar tranquilo, eu conheço. Não é assim, às vezes, quando a gente vai falar assim, mas você conhece a Jesus? Eu já conheço. Só que ela tem um ídolo dentro do coração que ela tem que tem o mesmo nome. E o maior exemplo disso está lá no Antigo Testamento, que é quando Moisés está lá no monte. Esse trecho aqui eu retirei da leitura que a gente fez com os homens do livro Kryptonita, que é do John Bevere ali, e ele relata esse caso e eu achei muito interessante. Então Arão, Moisés ele está lá no monte, lá, né, ele vai receber a revelação de Deus, os 10 mandamentos e todas as ordenanças ali para fazer o tabernáculo, tudo, ele vai receber tudo, e de repente o povo fala assim, cara, Moisés demorou demais, velho, tipo, subiu lá, não voltou mais, a gente não sabe mais dele, e aí, a gente vai ficar aqui esperando ele quanto tempo? Já foram quase 40 dias aí, e de repente Arão fala assim para o povo, isso está em Êxodo 32, tá? Não precisa colocar, mas para quem quiser anotar, então Arão pede ao povo para que deem argolas de ouro e com isso forma um bezerro para ser adorado. Então fala assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, você me dá as argolas aí, me dá ouro, eu preciso de ouro para fazer um negócio para vocês aí. E ele vai lá e forma o bezerro de ouro e as pessoas começam a adorar aquele bezerro lá. E Deus fala para Moisés, cara, desce lá porque o povo já, tipo, caiu, né? Tipo, já zoou. Desce lá, ele até encontra com Josué no meio do caminho, Josué, ó... Oh, tem barulho de guerra lá no... Tem uma barulheira lá no acampamento, e Moisés fala, isso aí não é barulho de guerra, é barulho de festa. E ele chega lá, meu Deus, e o que, que ele encontra? Encontra as pessoas lá adorando o bezerro de ouro, e começa a festa, e a tamborim e tal. E o que, que é mais interessante? Que eles chamam esse bezerro de Yahvé. Não é interessante? Esse aqui é Yahvé, esse bezerro aqui. E eles usam até o termo Elohim, que são termos que são... Yahvé é exclusivamente para Deus. Elohim, você tem outros textos que falam que, vamos dizer assim, que podem ser atribuídos para outros deuses, mas eles chamam o bezerro de ouro de Yahvé. E eles falam assim, ó, olha aqui, ó, Yahvé, para o bezerro de ouro. Olha Yahvé aqui, aquele que tirou a gente do Egito. E sabe o que, que a Bíblia fala que eles fazem no dia seguinte? Eles oferecem holocaustos para esse, ofertas de comunhão. Tudo aquilo que é muito parecido com o que Deus exige para ele, eles vão lá e oferecem holocaustos e tal. E possivelmente praticaram orgias perante aquele bezerro de ouro, chamando ele de Yahvé. Porque esse povo está falando assim: a gente não aguenta mais esperar Moisés descer com as informações de Deus, a gente precisa que você forme um Deus para nós, faça deuses para nós. E muitas vezes é isso que tem acontecido. As pessoas falam assim: a gente precisa que você forme um Deus que eu consiga adorar e que supra as minhas necessidades. E o que que a pessoa fala para ela? Me dá o teu ouro, que eu vou fazer um Deus perfeitinho para você ser adorado. Isso fala muito sobre a pregação dos últimos dias, né? Me dá o teu ouro, me dá o teu dinheiro, que eu vou formar um Deus aqui perfeito para você ser adorado e que não vai te ofender. Sabe qual que é o nome dele? Jesus. Pode adorar ele, ele é Jesus. E está todo mundo lá. Uns praticando orgias ou imoralidade sexual. Esse Jesus aqui não tem problema com isso. Outros ostentando bens, explorando o pobre, esse Jesus não tem problema com isso aqui. Outros sendo racistas e explorando as pessoas, não, esse aqui não tem problema, esse Jesus aqui não tem problema com isso. Esse Jesus aqui é o Jesus, gente, pelo amor de Deus, foi quem me tirou da morte espiritual e me levou para a vida. O Jesus formado com o dinheiro das pessoas e com aquilo que elas têm mais valor. Agora, como que eu sei que eu não estou erguendo um bezerro de ouro chamado Jesus no meu coração? Como que eu vou saber? Só tem como saber isso com um contato diário e profundo com as Escrituras. Só com um contato profundo e diário com a Palavra de Deus é que eu e você vamos saber se a gente tem erguido ou não um Deus falso ou um Deus verdadeiro no nosso coração. Não existe outro caminho. É só com a leitura da palavra, profunda e verdadeira, uma leitura em espírito. E é interessante que no caminho de Emaús, no famoso caminho de Emaús em que a gente canta a música, né? Quem é esse que vem, né? Os dois discípulos, eles estão caminhando ali, e ali já é no domingo, onde Jesus já se revelou ali ressurreto, né? E ele está com esses dois discípulos que estão decepcionados com Jesus. Eles estão decepcionados com Jesus, eles estão voltando de Jerusalém para a casa deles, e eles estão conversando no caminho sobre a decepção que Jesus foi para eles, porque eles achavam que Jesus ia resgatar o reino de Israel. E de repente eles olham Jesus, ele está pregado num madeiro, amaldiçoado, pregado num madeiro. E lá em Lucas 24:21, Jesus ele já chega, eu vou pedir para a Rebeca colocar, eles falam para Jesus, né? Jesus ele chega e fala: ah, do que vocês estão conversando aí? E Jesus vai falar, eles vão falar para Jesus: tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso aconteceu há 3 dias. Então eles estavam contando que Jesus tinha sido crucificado, eles achavam que ele seria um grande profeta, eles tinham uma imagem turva ainda do que Jesus faria. E lá no versículo 25, ele vai falar assim: então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registram nas Escrituras. E Jesus, ele foi todo aquele caminho pegando toda a palavra de Deus e explicando: ó, aqui falava sobre o Messias, aqui falava sobre o Messias, aqui falava sobre o Messias. Aqui em Isaías 53 falava o quanto ele ia sofrer, que ele seria crucificado. Aqui fala sobre o Messias, aqui nesse livro falava sobre o Messias, no profeta tal fala sobre o Messias. Mas eles custam a entender, porque tinham uma leitura superficial das Escrituras. E para eles não tinha como Jesus ser crucificado. Como eu sei que eu não estou erguendo um ídolo, um Jesus? E para conhecer Jesus verdadeiramente, para você comparar com o Jesus que está no teu coração, é só na obediência da palavra, é só no contato profundo com a palavra de Deus. E em um domingo como hoje, o que estava acontecendo? Ontem eu fiz essa pergunta, né, na forma. Eu falei assim: em um sábado como hoje à noite, o que estava acontecendo com Jesus, né? E num sábado como ontem, a Maria de Betânia estava ungindo, quebrando tudo aquilo que ela tinha de mais valor nos pés de Jesus, né? E Jesus fala assim: tinha que ter dado para os pobres, tinha que ter dado para os pobres isso aí. E João fala assim, ele fala isso porque ele era ladrão. E ele ainda pegava a bolsa dos discípulos e tirava uma parte para ele lá da bolsa. E na manhã seguinte, na manhã de domingo, o que, que acontece, né? O que a gente chama de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, estava todo mundo naquela última semana esperando o que, que ia acontecer, né? Jesus vai chegar em Jerusalém. E as pessoas, elas começam a pegar lá os ramos, né? E elas começam a colocar para que Jesus entre. E, de repente, o Messias vai entrar em Jerusalém, é agora que vai acontecer o negócio. E, de repente, Jesus entra montado num jumentinho. Como que o Messias, que vai restaurar Israel, vai acabar com Roma, entra num jumentinho? E até nesse momento, Jesus, ele quebra a expectativa do povo e fala, não é isso, não é assim, que eu não vou entrar conforme a tua expectativa sobre mim, eu vou entrar conforme dizem as Escrituras, que ele entraria montado num jumentinho, humilde, humilde, montado num jumentinho. E naquele domingo, enquanto estava sendo preparado o cordeiro para ser imolado lá na Páscoa, o cordeiro estava entrando em Jerusalém para ser sacrificado por todos. O verdadeiro Jesus. E não aquele bezerro de ouro erguido pelo povo que eles chamavam de Jesus. O verdadeiro Messias estava entrando. E a minha pergunta é, o Jesus que está aí no teu coração é o verdadeiro ou é o falso? Essa é a pergunta para hoje. Não tem firula. Se você puder sair com essa pergunta, é isso aqui. O Jesus que você tem concebido no teu coração é o verdadeiro ou é o falso? E se você não sabe, você pode saber abrindo a palavra e estudando a palavra. E sabe o que você faz com aquilo que te ofende? Você crê. Você crê. Porque eu já precisei fazer isso. Eu já abri a Bíblia e falei, isso aqui é muito para mim. Mas como o Senhor foi verdadeiro comigo em todo esse tempo e nunca errou, eu vou confiar de que isso aqui é verdade também. E se revelou verdadeiro para mim. Então eu quero que eu e você, nessa manhã, a gente faça uma comparação entre o Jesus da Bíblia, aquele que entra no seu coração montado num jumentinho, humilde. Será que é esse Jesus que você tem no teu coração? Porque é muito fácil falar assim, Jesus, ele me aceita, ele aceita todo mundo. É muito fácil a gente elaborar um Jesus que é conivente com os nossos pecados. Ontem, na forma jovem, estava falando sobre Jesus dizendo sobre as pessoas, muitos me dirão no último dia, mas a gente fez muitos milagres, a gente expulsou demônios, e ele fala assim, eu nunca conheci vocês. Eu nunca conheci. Não quer dizer que... É porque a gente pensa assim, não... Porque eu perguntei ontem, né? Alguém já expulsou demônio? Alguém já fez algum milagre? Ninguém levantou a mão ali no caso, né? Mas é que quando uma pessoa expulsa um demônio e ela não está com a vida correta, ela pensa assim, ó, Jesus está provando tudo que eu fiz. Se uma pessoa está em pecado e ela expulsa um demônio e o demônio sai, para ela é assim, ó, Jesus está provando tudo que eu fiz. Se ela ora por alguém e ela está com a vida errada, e essa pessoa é curada pelo poder de Deus, ela fala assim, então quer dizer que eu posso continuar fazendo isso, que Deus vai operar seus milagres em mim? E o que, que Jesus fala assim? Eu operei, mas eu não conheço você. Eu peguei um desconhecido como você e operei os meus milagres. Se afasta de mim, você que pratica o mal. E esse se afasta de mim é ir para o inferno. Esse se afasta de mim é ir para o inferno. E eu quero que você se levante nessa manhã. Eu quero que você reflita e peça para o Espírito Santo comparar o Jesus do seu coração. Se talvez ele não seja o falso, mas talvez ele esteja com uma imagem borrada. Talvez ele esteja com uma harmonização facial, né? Com alguma coisa que você colocou, você fica mais bonito assim, ó, Jesus. Desse jeito aqui você fica mais bonito. Ele é bem parecido com o Jesus da palavra, mas não é igualzinho. E hoje a gente precisa descartar. E assim como Moisés desceu daquele monte, e ele destroçou aquele bezerro de ouro chamado Yahvé, hoje é dia da gente pegar tudo aquilo que não se parece com o Cristo verdadeiro, revelado na palavra, e destroçar do nosso coração, para que não haja engano, para que você não chegue no último dia e fale assim, meu Deus, eu adorei um cara chamado Jesus, eu adorei um cara que ele ressuscitou dos mortos. E Jesus, ele fala assim, eu nem sei quem você é. Eu nem sei quem você é. Se afasta de mim. E é isso que eu quero que você faça nesse momento. Peça, Senhor, não deixa que eu tenha uma imagem falsa de você, não deixa que eu molde o Senhor ao meu bel prazer. Eu quero ter a imagem pura, santa e verdadeira de tua no meu coração. A imagem do Cristo humilde que se fez cordeiro, que ressuscitou, que vai voltar num cavalo, que vai voltar de uma maneira gloriosa, mas que seja a imagem verdadeira que esteja no meu coração. Nesse momento eu peço para o Espírito Santo, Espírito Santo, passa um pente fino em mim agora, e tudo aquilo que eu tenho forjado, todos os pecados que eu tenho achado que o Senhor aceita no meu coração, eu te peço para que o Senhor quebre nessa manhã e me traga a revelação do verdadeiro Cristo, o Cristo revelado na palavra de Deus. Tenha esse momento com o Espírito Santo agora, em nome de Jesus.
Veja, a vida está tão perto, prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Cristal do nosso orgulho ao chão, ao chão. Veja, a vida está tão perto, prove. Paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Vejam os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o rei? Importa que ele cresça. Maior que toda sombra que a gente projetou, importa que ele seja único Senhor, importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou, importa que ele seja único Senhor.
Quero pedir para a Rebeca colocar Salmos 34, 5, por gentileza. Esse é um versículo que a gente tem usado bastante nos últimos dias. Os que olham para ele ficarão radiantes, e no rosto deles não haverá sombra de decepção. Olha para o verdadeiro Jesus, o Jesus revelado na palavra de Deus. Você não se decepcionará, você não vai se decepcionar. Mas olha nos olhos do verdadeiro Cristo revelado nas Escrituras, e você não vai se decepcionar. Só se decepciona com ele aquele que não tem contato nenhum, os tolos que não compreendem as Escrituras, os tolos que não compreendem, sabe? Em outra tradução fala, eles não vão ficar decepcionados com ele. Você não vai se decepcionar, ele não vai te decepcionar. Aquilo que ainda você engole seco na palavra e fala, mas isso aqui me machuca, ele fala para você assim, ó, você não vai se decepcionar comigo, confia em mim, você não vai se decepcionar. Amém? E nessa semana, a gente colocou no grupo da igreja o link para a escola bíblica. Sabe, se você não fez, se você tá na igreja até agora e você não fez a escola bíblica, gente, sabe? Vai lá, faça, sabe? Se aprofunde na palavra. palavra de Deus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, e é um conhecimento não só de saber, mas não experimenta, sabe? E são aulas feitas com tanto carinho, a maioria delas você pode assistir em casa, virtual, acelerar, desacelerar, fazer do jeito que você quiser. Não existem desculpas hoje para que você não estude a palavra de Deus. A inscrição vai ficar até terça-feira no grupo da igreja, para que você possa fazer. E se você ainda não fez, faça, comece, sabe? Chega já de, eu creio, mas não leio, sabe? Eu até sei mais ou menos a história, sabe? Chega disso. A gente precisa de um contato profundo e diário. É só assim que você vai ser transformado à semelhança de Jesus. Existem feridas tão grandes no nosso coração que só o tempo, mas não é só o tempo, é o tempo com Cristo que vai curar. Talvez Jesus não cure certas feridas de uma hora para outra na sua vida. Talvez só daqui 2-3 anos de leitura profunda da palavra você vai ser curado de alguma ferida que está no teu coração. Mas você precisa começar hoje esse processo de cura. E a revelação dele não vai te confundir e não vai te decepcionar. Amém? Gente, vamos orar então, estenda as suas mãos na posição de receber. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por tudo que foi falado aqui, que a semente lançada da tua palavra possa frutificar no nosso coração, que a gente possa, Deus, ter sempre um Cristo puro e verdadeiro, Senhor, e santo, o Cristo, Senhor, revelado nas Escrituras, no trono do nosso coração, Senhor. Que não haja dúvidas, Deus, de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor diz que é certo e daquilo que o Senhor diz que é errado para nós, no nosso coração. Que o Senhor aumente a nossa fé, Senhor, em Ti. Que o Senhor coloque em nós o desejo de ler a Tua Palavra, Senhor, de orar, de ter a prática do jejum. Nós queremos ter esse desejo, Senhor, e nos ajuda, fortalece o nosso espírito, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco para sempre e nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Semana abençoada para você, sabe? Os que vão viajar, cuidado redobrado, que os anjos de Deus estejam ao redor do carro de vocês, cuidando da mecânica, cuidando de quem vai estar viajando perto de vocês, que vocês tenham uma viagem abençoada. Os que vão viajar, sejam um exemplo e testemunho onde vocês estiverem, na casa dos familiares também. E os que não vão viajar, vocês estão convidados desde quinta-feira aqui, desde terça, né? Que a gente tem reunião, mas desde quinta a gente vai começar a nossa festa de Páscoa na igreja, amém? Deus abençoe a tua vida e a tua semana.